No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Imagine uma música que é uma peça de exposição em um museu de arte moderna. Pois é, Space Oddity, de David Bowie, faz parte do acervo permanente do MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. É incrível, né? Daí por isso que David Bowie é David Bowie. David Bowie não é simplesmente um cantor. É mais do que isso. É um símbolo da arte contemporânea em todas as suas vertentes. Cinema, música, teatro, artes plásticas. Esse símbolo nos deixou. David Bowie se foi, mas trabalhou até o fim. Lançou um disco 2 dias antes de morrer. No dia 8 de janeiro de 2016 foi lançado o disco Black Star, que é o último da carreira de David Bowie. Um bom dia para você, estamos começando mais um Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara, você ouvindo aí ao fundo Space Oddity, essa música que é uma das canções aí, nessa música de 1969 e, portanto, é uma das canções que compõe aí o acervo permanente do MoMA, como eu disse anteriormente. Aliás, essa questão do espaço é sempre muito colocada na obra de David Bowie, né? Inclusive, na uma música chamada Life on Mars, nós vamos ouvir mais à frente. Nós vamos ouvir muito David Bowie hoje, né? Recordar celebrar a vida desse grande artista e, é claro, destacar a sua importância no mundo, no universo da música. No programa Feijoada Completa de hoje nós vamos falar de dengue. Essa doença, inclusive, nós estamos no período chuvoso, né? Na maior parte dos estados do Brasil, alguns não têm essa. Não estão no período chuvoso, mas a maioria sim. E nós vamos falar, portanto, da questão da dengue, que é importantíssima, né? Ela tem aí a vacina que foi desenvolvida, né? E nós vamos falar sobre essa questão, né? A eficácia dessa vacina, enfim. Como é que está essa questão, a aquisição da vacina, porque a vacina é recém-descoberta, então ainda há a questão do custo, né? Mas vamos saber quais são as novidades, qual é a eficácia, de fato, se essa vacina vai ajudar a gente a combater. E lembrando sempre, né, que o melhor combate que se faz à dengue, no caso, é o combate ao mosquito da dengue, né? E vamos falar um pouco sobre isso também aqui no programa de hoje, destacando aí a importância dessa nossa atitude como cidadãos, né, de ajudar na prevenção aí contra a dengue, combatendo o mosquito. Vamos saber mais detalhes então sobre a questão da dengue, especialmente sobre a questão da imunização contra a dengue no programa de hoje. Mas tem outros assuntos importantes que nós vamos debater no Feijoada Completa, e a Tessa Guimarães está aqui do meu lado para trazer para você quais são os destaques do programa de hoje. Tessa, contigo.
Muito bom dia. Pois é, portabilidade na conta de energia. Vamos conhecer essa proposta no programa de hoje. No quadro Atravessar Fronteiras, Adriana Magalhães dá dicas sobre as opções de carnaval no Rio de Janeiro e em Salvador. Festival de Cinema Infantil. Esse é o destaque do quadro Olhares com Irã Albuquerque. No Terabyte, nosso quadro de tecnologia, os aplicativos estão mais populares do que os websites. No Brasil de Ponta a Ponta, dando continuidade à série sobre o litoral brasileiro, vamos conhecer a praia de Moreré, pertinho da capital baiana. Exposição do CCBB de Brasília mistura ciência e arte. Esse é o destaque do nosso caldo cultural. No Sons e Tons, o eterno e multifacetado David Bowie.
E essa é mais uma canção famosa de David Bowie, Zig Stardust. Essa é de 1972, do álbum chamado Zig Stardust and the Spiders from Mars. Jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. As Aranhas Marcianas, Ziggy Stardust, né? Um sucesso aí lendário de David Bowie. Mais um que a gente vai tocando aí trechinhos pra você, pra gente recordar um pouco aí da carreira de David Bowie. Muito bem, vamos falar no programa de hoje então sobre a questão da dengue, né? A importância aí do combate ao Aedes aegypti, especialmente nessa questão aí, dessa novidade que veio aí nesse ano de 2015, agora, no ano passado, né? Já é ano passado, que coisa interessante, que é a questão da vacina, né? Temos aí uma questão importante, né, que é a imunização através da vacina. Será que a vacina é realmente eficaz? Quais são os resultados já obtidos até aqui, nos países onde ela foi liberada, né? Como é que está essa questão da vacina contra a dengue? Nós vamos conversar agora, então, sobre esse assunto com o Dr. Pedro Tauil, que é especialista em medicina tropical, professor da UNB. Professor, Dr. Pedro, como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Pois não. Como vai, Edson?
Tudo jóia. Professor, vamos, enfim, né, falar em relação a essa questão da vacina, a vacina que foi liberada no México, nas Filipinas. Essa vacina é eficaz, de fato, para combater a dengue? Ela consegue prevenir adequadamente? Qual é a taxa de eficácia dessa vacina? Existe? Que resultados nós já temos?
Essa vacina foi estudada, já vem sendo estudada há mais de 20 anos. E é uma vacina que apresenta algumas características, algumas muito boas e outras que ainda deixam a desejar. A questão que ela protege contra os quatro sorotipos de dengue, porque nós podemos ter quatro vezes dengue, de acordo com cada sorotipo, tipo sorotipo 1, 2, 3 e 4. Porque a proteção que a própria doença dá, ela é específica para cada sorotipo. Uhum. Essa vacina protege contra os quatro sorotipos, porém não protege igualmente contra esses quatro sorotipos.
Ou seja, para cada um deles ela tem uma taxa de eficácia diferente.
Isso, ela protege muito menos, protege muito pouco para o dengue 2. E protege razoavelmente bem para o dengue 3 e 4. E o dengue 1 é intermediário. Qual é a eficácia geral dela? É de torno de 50%. E para a proteção contra o dengue 2, ela é só em torno de 40%+. E para o dengue 3 e 4, ela vai a mais de 70%.
Doutor, a forma mais grave, a dengue 2 seria a dengue hemorrágica, não, aquela mais séria, não?
Não, a gravidade do dengue não está diretamente relacionada ao sorotipo. Ela está relacionada a outros fatores. Um deles, por exemplo, é a sequência de infecções. Uhum. Isto é, se eu tiver uma infecção por um dengue 2, depois tiver por um dengue 3, depois tiver por um dengue 1, as infecções sucessivas, ela tem sempre maior probabilidade de apresentar formas graves.
Ah, sim. Uma sequência, quando ela acontece em sequência, pode ser mais grave, então, a próxima do que a anterior, né?
Isso. Uhum. Agora, segundo, essa vacina, infelizmente, ela não está sendo liberada e recomendada, portanto, para ser aplicada em pessoas com menos de 9 anos e com mais de 45, porque elas não foi testada nesses grupos. Uhum. E são dois grupos realmente bastante vulneráveis. Para formas graves.
Uhum. Mas, doutor Pedro, qual é o custo? O custo dessa vacina é bastante elevado, não?
Bom, ainda um momento, só para terminar pouquinho.
Pois não.
Mas assim, nós temos a terceiro aspecto, operacionalmente, ela também não é fácil, porque são três doses aplicadas com 6 meses de intervalo entre uma dose e outra. Uhum. Isso torna muito difícil operacionalizar essa vacina. Quarto, que ela apresenta de bom? Nos estudos realizados em vários países, estudos multicêntricos, o que ela mostrou foi uma proteção contra formas graves e, por consequência, reduziu bastante a hospitalização, comparando o grupo vacinado com o grupo não vacinado. Uhum. Bem, o custo dela a gente ainda não sabe. Há estimativas, falam-se, mas parece que o laboratório ainda não definiu esse custo. Uhum. Ele aparentemente pode ser elevado. Eu ouvi falar em torno de 20 euros cada dose. Isso. Sim. Seria em torno de R$ 80, R$ 80, R$ 90 cada dose. Isso é muito alto. Mas isso não está estabelecido. E o governo, e a produção dessa vacina, segundo o laboratório, ele tem capacidade de produzir 100 milhões de doses por ano. Isso não é suficiente para atingir toda a população que vive em área de risco. Então, vai ser necessário uma definição de grupos prioritários para receber essa vacina. Perfeito. Então, isso ainda não está definido também pelo Ministério da Saúde.
Agora, aquela ideia da taxa de desafio que a gente tem em algumas vacinas, que quando uma quantidade grande de indivíduos é imunizado, você tem uma diminuição na transmissão da doença, porque o próprio transporte do vírus através do mosquito diminuiria. Isso acontece em alguns casos. No caso dessa vacina, isso também ocorreria? Se a gente tivesse uma vacinação em massa, a gente teria uma chance de ter um número menor de indivíduos contaminados, até pela ausência do transporte do vírus, pela diminuição da circulação do vírus?
Isso acontece com todas as doenças que imunopreveníveis, em que a gente vacina uma grande quantidade de pessoas, o que que acontece? A gente produz uma imunidade de rebanho, que se chama, né? Essa imunidade de rebanho faz com que o mosquito picando uma pessoa que foi vacinada não vai transmitir a doença e também não vai ter muita fonte de infecção. Então, com isso, mesmo aquelas pessoas que não foram vacinadas, elas podem se proteger de forma indireta.
Uhum.
Isso de fato existe.
Perfeito. Doutor Pedro...
Agora, existem outras vacinas sendo pesquisadas. Nós não sabemos quando serão liberadas. Uma delas, nessas pesquisas o Instituto Butantan de São Paulo participa, em associação com uma instituição americana de ciências, ela ainda está sendo testada na sua fase 3, isto é, testada em campo para ver a segurança e a segurança e também a eficácia dela.
A resposta,
nós ainda não temos. E a vantagem é que provavelmente seria uma dose única.
Ah, isso é interessante. Uma dose só já resolveria a questão, né? Muito bom. Dr. Pedro Tawil, ele que é médico especializado em medicina tropical, professor do UNB. Dr. Pedro, muito obrigado pela participação no nosso programa e esclarecimentos preciosos aí prestados pelo senhor para o nosso ouvinte. E um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Eu agradeço e felicidades para vocês.
Tá? Ok, obrigado para vocês também. Tá, a participação do Dr. Pedro Tawil, portanto, contando aí para a gente um pouco sobre a vacina, como é que é a questão da eficácia, né? Até porque a vacina é bastante nova, então há muito ao que se testar ainda. Porque, na verdade, assim, agora que começa a mesma distribuição, né, a própria taxa de desafio que a gente até comentou aqui, quer dizer, com um número maior de indivíduos imunizados, diminuiria o transporte, né, a circulação do vírus, mas isso ainda não foi testado e não aconteceu porque não há uma vacinação em massa. Então, muita coisa ainda precisa ser entendida, mas o fato é que a vacina está aí e tem mais, enfim, outras sendo pesquisadas. Vamos ver aí quais são as vantagens e desvantagens de cada uma e quando é que essa outra ou as outras vacinas vão chegar ao mercado e vão chegar principalmente à população, que é o mais importante. Tá aí, Rebel Rebel, mais uma canção do David Bowie pra você. A gente recordando aí grandes momentos de David Bowie. Essa música é do disco chamado Diamond Dogs, de 1974. Um disco realmente muito bom. Bom, a gente continua conversando aí sobre dengue, essa questão aí do mosquito da dengue, o combate e a questão da vacina que acaba aí, que foi recentemente lançada. A gente conversa agora com a deputada Carmen Zanotto. A deputada Carmen Zanotto, prazer falar com a senhora, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, tudo bom. Quero saudar todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estarmos falando sobre esse tema que é tão importante, em especial neste momento que nós precisamos efetivamente, de todas as formas, combatermos o mosquito Aedes aegypti para a gente evitar uma série de doenças que estão sendo causadas em função da transmissão do mosquito.
Pois é, deputada, e de fato a prevenção continua sendo o melhor remédio. Agora, falando a respeito dessa questão da vacina, a gente tem um precedente no Brasil, que foi a quebra da patente dos medicamentos que compõem o coquetel que tomam os soropositivos do HIV, né, da AIDS. A gente tem agora uma vacina, quer dizer, essa vacina sendo desenvolvida e etc., que parece de um custo relativamente elevado para a população e para o próprio governo. Que tipo de atitude, na sua avaliação, o país pode tomar em relação a isso? O momento é de discutir com o laboratório a tentativa de redução de custos. Como é que a senhora vê que atitudes o Brasil pode tomar para que a população tenha acesso a essa vacina, que, infelizmente, para o nosso padrão financeiro, é bastante elevado o custo dela?
Exatamente, porque é uma vacina muito nova e o custo ainda está muito elevado. Mas o Brasil tem o melhor sistema de imunização que a gente conhece. Nós temos, pelo Sistema Público de Saúde, uma gama de cobertura vacinal que já mostrou sua eficácia país afora, com excelentes resultados, como a poliomielite e outras vacinas importantes que nós temos. Eu tenho certeza que o Ministério da Saúde vai fazer todos os esforços e aquilo que depender da Comissão de Seguridade Social e Família, que é uma das comissões que eu participo, e como parlamentar, nós vamos fazer todos os esforços para que, quando o governo compra, que compra em grande quantidade, a tendência sempre é reduzir custos. Uhum. E como nós temos uma necessidade emergencial, em função, inclusive, do Zika vírus, dessa situação que nós estamos vivendo em algumas regiões do país de uma forma mais acentuada nesses últimos dois meses. Temos a vacina, é muito importante. Eu acredito que o governo brasileiro precisa, sim, e vai ter o apoio da Câmara Federal para que todas as tratativas necessárias para que ele possa, inclusive, vir a fornecer a vacina pelo poder público são fundamentais.
Agora, na sua avaliação, deputada, as medidas que vêm sendo tomadas do ponto de vista da prevenção, ou seja, as campanhas educativas, as campanhas nas escolas, enfim, têm sido eficazes? Porque muitas vezes a gente tem, às vezes, um problema muito sério no Brasil, que é a questão da especialmente em algumas cidades do interior e tal, que é a questão dos lotes vagos, né? É muito difícil certas propriedades, ou seja, a pessoa, o agente de saúde vai e não consegue entrar. Enfim, na sua avaliação hoje, a população está consciente dessa necessidade de prevenir, ou a senhora acha que ainda precisa intensificar essas campanhas?
Eu acho que a partir da microcefalia que foi causada pelo mosquito Aedes aegypti através do Zika vírus, a forma de compreender a importância do combate ao Aedes aegypti, ela passou a ser um pouco diferente. O que toda a nossa população brasileira, nós todos, sabemos quais são as medidas necessárias para a gente prevenir. Lamentavelmente, alguns estudos mostram que a gente sabe como prevenir, mas a gente não utiliza os mecanismos que a gente conhece, que são mecanismos simples, de cuidar primeiro do nosso espaço, que é da nossa casa, uhum, do nosso terreno, olhar para o terreno ao lado e chamar e conversar com o nosso vizinho e dizer, olha, toma cuidado, né? A gente sabe o que fazer e não faz. Lamentavelmente, muitas vezes, isso acontece. Tomara que a partir do que a gente vem vivendo nos últimos dois meses em especial, essa consciência nossa mude muito. E tem algumas iniciativas legislativas que faltam ir para a plenária agora, uhum, inclusive tem propostas de que a gente vote em regime de urgência, que é efetivamente a multa àqueles cidadãos que deixarem os terrenos vazios, as propriedades fechadas, que as vigilâncias têm dificuldade de entrar para fazer a fiscalização através dos nossos agentes de combate à dengue, porque o domicílio está fechado, a piscina está vazia, mas chove, acumula água e é uma fonte. Então, mecanismos de multa também terão que ser adotados para esses proprietários que sabem da importância de combater, mas como não moram ali, abandonaram aquele patrimônio ou não está sendo utilizado, não estão se incomodando. E, lamentavelmente, a gente tem que ter medidas mais duras para que permita, efetivamente, que o poder público entre nessas casas, nesses espaços públicos ou privados, inclusive de empresas que estão fechadas, para fazer as vistorias e aplicar as multas necessárias, porque a gente precisa efetivamente combater. É fácil de combater.
Inclusive com o uso da força, se necessário, no sentido de, por exemplo, não com as pessoas, mas assim, no sentido de, por exemplo, arrombar um portão ou alguma coisa que seja necessária para poder entrar e fazer.
Exatamente, né? Porque aquela propriedade abandonada coloca em risco os vizinhos de uma cidade como um todo. Então, a gente precisa da participação de toda a população brasileira, com o apoio do poder público federal, estadual e municipal, mas que cada um de nós, que cada cidadão tenha consciência plena de que, mesmo que seu patrimônio esteja fechado, que aquele barracão esteja desativado por um período, ele não pode deixar de ter criadouros do mosquito, porque senão o poder público sozinho não vai dar conta, com certeza absoluta, e a gente pode, daqui a alguns anos, termos outros problemas como a gente vem enfrentando agora.
É, deputado, e se o poder público está fazendo uma coisa que o cidadão é que deveria ter feito, quer dizer, de ano eliminar os focos, né, que a propriedade de cada um, a responsabilidade de cada um, o poder público fiscaliza, mas a responsabilidade de eliminar o foco é do proprietário. Se o poder público tem que fazer aquilo que o cidadão devia ter feito, tem que ter uma certa ação regressiva, ou seja, para que o poder público seja ressarcido por isso, né, de alguma forma.
Exatamente. Algumas pessoas só entendem através das multas, lamentavelmente. Uhum, também sabem que precisa ser feito, mas não fazem. Por que que não fazem? E não fazendo prejudica uma sociedade como um todo.
Muito bem. Deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Deputada, muito obrigado pela sua participação. Grande abraço para a senhora e obrigado aí. Espero contar com a senhora em outras oportunidades.
Eu que agradeço a oportunidade e vamos todos ter um excelente 2016.
Com certeza. Está a participação da deputada Carmen Zanotto conversando com a gente, ela que é do PPS de Santa Catarina, portanto, comentando aí a respeito da questão da prevenção no combate ao mosquito Aedes aegypti, a importância do combate e a importância, inclusive, de medidas mais duras para aquelas pessoas que, enfim, fecham o lote, não permitem a entrada do poder público ou dificultam, né, a entrada dos fiscais e dos agentes de saúde que vão ali para ajudar, para ajudar as pessoas a se conscientizarem, para poder indicar para as pessoas onde é que estão os problemas, para que a pessoa aprenda, né, a cuidar melhor da sua propriedade, cuidar do seu lote ali e possa evitar ali a formação dos focos do mosquito. Isso que é importante, e a deputada coloca aí muito bem que muitas vezes, infelizmente, nós temos uma cultura que precisa doer no bolso do cidadão. O bolso do cidadão, a gente tem até um quadro aqui com esse nome, né? Pois é, precisa doer no bolso do cidadão para a pessoa, às vezes, tomar um pouco de consciência, né? Isso é importante. Muito bem. Agora nós vamos tocar música, porque o programa é um programa de música também, Feijoada Completa. E a gente vai escutar David Bowie, já que nós estamos ouvindo David Bowie. Vamos lá, vamos ouvir essa canção lindíssima chamada Where Are We Now? É do disco do David Bowie, lançado em 2013, chamado The Next Day. Dois anos e pouco atrás. O David Bowie aí sempre mantendo o seu trabalho firme, né? Vamos ouvir essa canção Where Are We Now? Com David Bowie.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed, just in case. Walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you know, you know, you know. As long as there's sun, as long as there's sun, as long as there's rain, as long as there's rain, as long as there's fire, as long as there's fire, as long as there's me, as long as there's you.
Tá aí, David Bowie, Where Are We Now, canção do álbum The Next Day, de 2013. Portanto, lançado aí 2 anos e pouco atrás. Uma belíssima balada do grande camaleão do rock. E agora, vamos pro intervalo aqui no Feijoada, a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.